Reportagem especial.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido.
Pelo Estatuto do Idoso, os mais velhos têm prioridade na tramitação dos processos judiciais e na execução de atos e diligências da justiça em que figurem como parte. A requisição desse benefício pode ser feita diretamente ao Poder Judiciário. O Poder Público, de acordo com o Estatuto, poderá criar varas especializadas e exclusivas para o idoso. A lei estabelece ainda que o Ministério Público é o principal aliado dos maiores de 60 anos na garantia de seus direitos. Para quem ameaça esses direitos, o Estatuto do Idoso tipifica uma série de crimes. A lista é grande. Vai da discriminação da pessoa idosa a deixar de prestar assistência. Do abandono dos mais velhos em hospitais e instituições de longa permanência, à exposição deles a perigo que ameace a integridade e a saúde. O aumento da população com mais de 60 anos fez surgir delegacias especializadas na investigação de crimes contra este grupo. A delegada Larissa Savenhago comanda uma delegacia especializada em Porto Alegre. Ela conta que boa parte dos criminosos parte da crença de que a pessoa idosa não tem mais autonomia para gerir a própria vida. Os tipos mais comuns de violência são a negligência e o abandono, a violência econômico-financeira e os maus-tratos. A delegada reconhece que os profissionais de segurança precisam de um preparo especial para integrar as equipes que atendem os idosos.
Não é qualquer policial que está apto a trabalhar numa delegacia dessas, porque a palavra-chave do nosso atendimento é paciência, é atenção, é escutativa. Uma ocorrência é simples, em que a gente resolveria em 10 minutos, 5 minutos às vezes, para fazer esse atendimento, este acolhimento da pessoa idosa, a gente leva 40 minutos, uma hora e 20. Então é preciso que esse servidor esteja capacitado, esteja apto e tenha dentro de si essa vontade de prestar um atendimento qualificado e diferenciado.
A advogada Pérola Braga, especialista em políticas públicas para este segmento da população, diz que, na maioria das vezes, a violência é praticada por familiares, geralmente o cuidador familiar, que nem sempre está preparado para o envelhecimento do parente.
Ele cuida, mas ele expropria direitos, ele explora, ele maltrata, ele perde a paciência. Ele, às vezes, confunde, achando que o idoso está fazendo manha, comparando o idoso a uma criança.
Ela afirma que 80% dos casos de violência contra os idosos dizem respeito à negligência.
É o idoso que não tem condições de ficar sozinho, que fica sozinho. É aquele idoso que precisa de um acompanhamento ao médico e não é levado ao médico, né? Que a família acaba fazendo a medicação por conta própria. É o idoso que às vezes sai sozinho sem ter condições. É aquele que precisa ser interditado, porque já não está mais lúcido e não é interditado, a família continua fazendo a administração dos bens desse idoso através de uma procuração que é indevida.
O artigo 102 do Estatuto do Idoso é explícito. É proibido apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Mas a violência financeira, segundo a delegada Larissa Savenhago, de Porto Alegre, tem se destacado nos registros das delegacias especializadas em atender os mais velhos.
Existem situações em que este familiar ou este cuidador se apodera do cartão de vencimentos ou da forma de percepção de salário deste idoso e acaba gerenciando, só que acaba negligenciando os cuidados básicos dessa pessoa que necessita e acaba usando para o seu próprio benefício.
Outra modalidade de violência financeira é a pressão de familiares para que o idoso faça um empréstimo consignado, com desconto em folha, para pagar dívidas de um dos parentes. A lei determina que no máximo 30% da renda do idoso seja comprometida. Para Diógenes Silva, do PROCON de São Paulo, que participou de audiência pública sobre o assunto aqui na Câmara, Há um excesso de crédito para os mais velhos, que nem sempre conseguem reorganizar o orçamento.
Que os órgãos concessores de crédito, os bancos e financeiras, não tivessem tanta facilidade assim em emprestar dinheiro para o consumidor, que houvesse limites. Se ele já tem 30% no INSS com consignado, qual seria o fator ideal, respeitando a sua idade?
Para a advogada Pérola Braga, o Estatuto do Idoso reestruturou a proteção legal ao idoso.
A agressão física, né? A lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima, ela já existia no Código Penal, continua existindo. O que o Estatuto do Idoso fez foi trazer novos crimes, como a retenção de cartão magnético, a exploração financeira, qualificar a violência quando ela é cometida, quando o agressor é parente ou está cuidando da vítima. Então, nós temos hoje uma legislação muito forte, muito preparada para esse combate à violência. O que precisa mesmo é haver a denúncia.
É justamente na hora da denúncia que o bicho pega. A delegada Larissa Savenhago observa na prática. Quando o agressor é um familiar, o idoso não quer que ele seja punido.
É uma situação dicotômica que faz com que a pessoa vítima nos procure, peça ajuda, mas ela não queira uma responsabilização penal, né, a cadeia, uma responsabilização, um indiciamento contra aquele autor do abuso, que muitas vezes é o seu filho, é o seu genro, é algum parente, é o seu neto.
O vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Amin Aour, insiste. Para diminuir a violência contra os idosos, é preciso haver uma mudança de cultura.
Não é possível você ter uma ação preventiva, vai policiar todos os lares em que há pessoas idosas para evitar que os familiares cometam violência. É impossível. Os próprios familiares é que têm que ter a consciência da consideração que devem às pessoas idosas.
Se Deus quiser, um dia eu viro semente.
O Estatuto do Idoso prevê penas também para quem exibir informações ou imagens depreciativas sobre os idosos ou obrigá-los a assinar uma procuração. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol.
Reportagem especial.